Braga Pires, vamos falar do Sahara Ocidental. Tem havido muitos desenvolvimentos relativamente ao Sahara Ocidental. De uma forma sumária, poderás falar aqui de quais têm sido estes desenvolvimentos que envolvem a França, Marrocos, a Argélia, a União Europeia, o Sahara Ocidental, a Polisário?
Sem dúvida, tem havido ultimamente, ao nível das Nações Unidas, por exemplo, houve um reconhecimento do Sahara marroquino pela Dinamarca, pela Holanda. A tensão continua entre Marrocos e a Argélia. E o que há a reter mais recentemente é uma reconciliação da França com Marrocos. No outubro passado, foi importante a Macron ter ido a Marrocos, ter estado com o seu homólogo marroquino. E isto é muito importante para os dois países, mas é sobretudo importante para Marrocos e para a dinastia alauíta neste momento. Passados 25 anos do reinado de Mohammed VI. Ou seja, e resumindo, França percebeu finalmente, basicamente Marrocos, o braço de ferro que tem feito com toda a gente é quem reconhecer o Sahara marroquino, a soberania marroquina sobre o Sahara Ocidental, tem privilégio, é considerado um Estado amigo e não é bloqueado, é um mercado marroquino, abre-se, as boas vontades marroquinas abrem-se e, portanto, o modelo é este, está a ser imposto desta forma. A França, que vinha também de um período menos bom com Marrocos por causa das taxas que tinha colocado, das cotas que tinha colocado relativamente aos vistos e para a deslocação de marroquinos, argelinos e tunisinos, a França criou uma urticária com o Maghreb que Marrocos voltou a insistir na necessidade da França reconhecer a soberania marroquina sobre o Sahara Ocidental. E Macron esperou pelo dia 30 de julho, que foi o dia do 25º aniversário da entronização de Mohammed VI enquanto rei de Marrocos, e é nesse dia que faz essa declaração de reconhecimento da soberania marroquina. Eu salto diretamente de julho para outubro, para a viagem de Macron, e porque é que é importante para Marrocos e para o rei Mohammed VI? Porque começa a ser impossível ao Palácio esconder a debilitação física crescente, galopante, que o rei tem vindo a sofrer no último ano. E, portanto, há aqui um cenário de fim de reino e é muito importante para Mohammed VI deixar bem claro ao seu filho herdeiro, ao seu irmão, também potencial herdeiro, à corte, aos conselheiros e aos súbditos, que a âncora de Marrocos, na Europa e do mundo, é a França. Ponto final, parágrafo, aconteça o que acontecer. Por outro lado, Macron vem uma vez mais, na primeira pessoa e presencialmente, dizer em Marrocos que a soberania das províncias do Sul é uma soberania marroquina. E isto vem dar um sentimento de closure a todo este processo, ainda dentro dos 25 anos, de reinado de Mohammed VI, e isto é muito importante para tudo fazer sentido neste período de 25 anos, para fazer sentido desde 56, desde a independência, e para ficar com uma casa mais organizada para a transição, muito provavelmente será para o filho futuro Hassan VI.
Rui, antes de mais, houve este período que foi um período extremamente tenso nas relações, quase inédito, das relações diplomáticas entre a França e Marrocos. O Raul referiu a questão dos vistos, que era importante, mas não foi só isso que criou as tensões. Um dos pontos que foi considerado muito grave é o caso Pegasus, em que Marrocos literalmente estava a vigiar todas as comunicações do presidente Macron, e o Macron não gostou. Houve a resposta também relativamente aos direitos humanos que não são respeitados em Marrocos, e isto resultou numa visita relâmpago que Macron fez a Marrocos, em que o rei sentiu Mohammed VI, sentiu-se humilhado. Mas a questão do Sahara Ocidental é uma questão nacional da mais elevada importância, porque se Marrocos perder o Sahara Ocidental que ocupou, pode pôr em causa a própria coroa. No entanto, esta decisão do reconhecimento formal do plano de autonomia marroquino pela parte da França como a única solução não é? Virando as costas completamente à frente Polisário e principalmente à Argélia, com o qual a França já tem elevadas tensões. Digamos que no plano internacional não terá grande importância, da mesma forma que não teve um grande impacto quando os Estados Unidos da América também reconheceram essa soberania marroquina do Sahara Ocidental e a Espanha também. E aqui houve sempre uma troca de interesse. Os Estados Unidos exigiram que Marrocos restabelecesse as relações diplomáticas com Israel, tal como aconteceu, e assim Washington reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental, e relativamente à Espanha, foi depois de Marrocos ter utilizado como arma a imigração clandestina maciça para a Espanha através dos enclaves de Ceuta e Melilla, que Espanha acaba, por sua vez, por reconhecer a soberania de Marrocos no Sahara Ocidental, e aí Marrocos trava essa vaga enormíssima de migrantes clandestinos para a Espanha. Nós estamos perante uma crise diplomática quase sem precedentes entre Paris e Rabat, com os factos que a gente já referiu, e para desbloquear esta crise e aumentar os investimentos franceses em Marrocos, temos que ver que a economia marroquina assenta muito em pilares franceses. Portanto, também há uma grande importância para Marrocos a presença empresarial francesa, tanto que o séquito de Emmanuel Macron, nesta última deslocação oficial, foram cerca de 127 pessoas a acompanhar, a maioria empresários, ministros e também alguns artistas. Mas não é uma surpresa o que está a passar, há uma oficialização. Mas desde sempre a França teve ao lado de Marrocos na questão do Sahara Ocidental. Tanto que quando estava no ponto mais quente do conflito, antes da intervenção da ONU e do cessar-fogo, militares franceses, principalmente da Força Aérea Francesa, combateram ao lado das forças marroquinas contra a Frente Polisário. Portanto, o que era na altura um segredo, hoje é testemunhado por vários pilotos e vários militares franceses, já há muita literatura exatamente sobre o assunto. Mas isto acontece também, paradoxalmente, quando Macron reconhece e afirma que a única solução é o plano de autonomia marroquino para o Sahara Ocidental, e mais ainda, que se vai empenhar politicamente e diplomaticamente junto da União Europeia e junto da ONU, acontece, curiosamente, quando a França está a perder um peso gigantesco na ONU, em termos diplomáticos, mas principalmente quando o Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a anulação dos acordos da União Europeia com Marrocos relativamente, digamos, aos acordos que foram estabelecidos de agricultura e de pesca precisamente no Sahara Ocidental, e diz o Tribunal de Justiça da União Europeia, foi devido à exclusão dos principais da autodeterminação do povo saraui, portanto, daí tomou uma decisão favorável a Polisário, que era exatamente isso que reclamava no tribunal.
E que deixou Marrocos irritado. Falaste das Nações Unidas. Há não muito tempo, o enviado especial da ONU para a região, o Staffan de Mistura, falou de que talvez a forma de satisfazer ambas as partes seria dividir o Sahara Ocidental e dar aos residentes sahrauis a oportunidade de decidirem sobre quem querem viver. Será que isto é alguma vez aceitável pelas partes?
Será sempre inaceitável pela parte de Marrocos. Para a Argélia é um mal menor, negociável e não negligenciável. Agora, isso não vai acontecer porque Marrocos nunca aceitará. No entanto, para acontecer, teria que se incluir também a Mauritânia. Para a Mauritânia ser incluída, e a Mauritânia teria que garantir que não seriam alteradas as suas fronteiras norte, porque o mais provável a esse plano ser feito a régua e esquadro teria que comer um bocadinho do território norte da Mauritânia, e a Mauritânia também não iria aceitar isso. Portanto, há aqui umas nuances que poderiam permitir que isto avançasse, mas essas nuances vão esbarrar contra a vontade e o imperativo que é para Marrocos continuar a manter o seu território de Tânger a La Guira e para a Mauritânia continuar a manter no Adibou da feitoria de Erguim. E, portanto, esta parte norte da Mauritânia também teria que ser sacrificada e a Mauritânia também não está com isso como prioridade ou como vontade.
Eu concordo com o Raul. Acho até que aqui seria tentar apagar um fogo com gasolina. Porque a separar, temos que recordar que o Sahara Ocidental era uma antiga colónia espanhola e que os dois em litígio é Marrocos que ocupou o Sahara Ocidental com a chamada Marcha Verde e, por outro lado, a Frente Polisário que luta exatamente pela independência de todo o Sahara Ocidental através de um referendo que a ONU deveria o aplicar. Por isso está a missão da ONU presente no Sahara Ocidental e que deveria preparar o referendo. Há um conjunto de problemas em saber quem poderia votar ou não no próprio referendo, mas dividir o Sahara Ocidental entre os territórios de cerca de 20% que estão sob controle da Frente Polisário e os territórios que estão sob ocupação marroquina, isso iria dividir um povo, primeiro. Quando há essa divisão dos povos, no mesmo território esse que tinha um formato específico enquanto colónia espanhola, só vai agravar a situação. Isso o próprio responsável das relações exteriores da República Árabe Saharaui Democrática, da RASD, na qual está integrado também a própria Frente Polisário, que é Mohamed Sidati, e ele próprio já rejeitou completamente essa sugestão, como unanimemente a Frente Polisário também rejeitou essa sugestão. O que defendem é a realização do referendo, tal como sempre se falou, e que Marrocos sempre fez marcha atrás nessa possibilidade. O plano de autonomia que Marrocos propõe e que a França neste momento diz que é a única solução, contrariando completamente a Frente Polisário e a Argélia, assenta principalmente em quê? Em que as instâncias dirigentes do Sahara Ocidental, portanto controlado por Marrocos, seja eleito localmente, e uma autonomia fiscal e financeira. Estes são os dois principais pilares. Ou seja, se de facto Marrocos aplicar isto, que eu não acredito por causa também da repressão política que é exercida no Sahara Ocidental, ocupado por Marrocos, não vejo a realizarem-se eleições neste território e permitir nacionalistas sahrauís que participem nessas mesmas eleições, nacionalistas esses que neste momento já vivem no Sahara Ocidental ocupado, mas também o plano de autonomia fiscal e financeira para o Sahara Ocidental, será para Marrocos fazer marcha atrás em todas as suas políticas financeiras e fiscais neste momento para o Sahara Ocidental ocupado, que também eu acho muito pouco provável que Marrocos faça marcha atrás nisto para aplicar exatamente esse ponto que está patente no seu plano de autonomia para o Sahara Ocidental, isto sobre uma suposta soberania marroquina.
Vocês acham que este problema alguma vez se resolverá? A questão do Sahara Ocidental a contento de toda a gente?
Há um cenário futurístico que o pode permitir. Se dentro de 50 anos, e é por isso é que é importante que os dois gasodutos, o Tanger-Nigéria, que é de Marrocos, e o Transsahariano, que é da Argélia, também no sentido da Nigéria, fiquem terminados em simultâneo. Ou seja, estas são as ogivas nucleares destas duas grandes superpotências do Maghreb. E se estes projetos chegarem a bom porto, isto vai provocar uma revolução tal no norte da África, que o norte da África passa a ter um adquirido que vai pressionar a União Europeia a ser obrigada a dar integração política ao Norte da África. E a partir daqui,
o mapa da União Europeia vai ficar muito mais próximo daquilo que era há mil anos o mapa do Império Romano. E, portanto, nesta big picture, nesta imagem macro, o Sahara Ocidental, a questão saharaui, ficará completamente diluída. E aí sim será essa a solução mais natural de uma questão que é existencial para um país, ou para dois países e para dois povos, ficar da mesma maneira que aparece naturalmente em uma questão de identidade, essa mesma identidade e a importância dessa questão depois ficar diluída nesta grande questão que daqui a 50 anos esses gasodutos poderão provocar.
Até chegar à solução, para mim vai haver um grande agravamento da situação. Agravamento no sentido em que, quando os Estados Unidos, a Espanha e agora a França, como alguns países europeus, apoiam firmemente Marrocos no seu plano, a Frente Polisária é apoiada, por exemplo, pela África do Sul, por Angola, ou seja, estamos a assistir precisamente no Sahara Ocidental o manifesto de dois blocos hoje bem presentes, um o chamado Bloco Ocidental e outro que é o Bloco que começa a criar forma cada vez mais com o BRICS. E daí pode agravar muito a situação. Em termos de evolução, é só quando se tornar, digamos, uma realidade a hipotética União do Maghreb tanto falada. Mas aí terão que ser ainda ultrapassadas muitos problemas subregionais, os problemas fronteiriços e de colisões entre Marrocos e a Argélia, a situação de estabilização na Líbia, a própria Tunísia, ou seja, a ambição de independência e a reivindicação do direito à autodeterminação. Não conheço casos na história recente que tenha desaparecido nos movimentos de libertação. Podem abandonar a luta armada, mas a ambição nacionalista e de direito à autodeterminação, não conheço casos em que isso tenha acontecido e não acredito que vá acontecer isso com os saharauis.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos.